Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Esse monstro de Estado empresário, que na verdade, grande parte dos seus investimentos ou das suas empresas de controle direto, às vezes fogem do escopo daquilo que nós entendemos que deva ser um Estado para atender às necessidades públicas.
Quando se vende um patrimônio público, a consequência é para o povo, é para a população. Aquilo que é público tem uma função completamente diferente do que é privado. O público tem a função da prestação de serviço, a função social, questões que a iniciativa privada não tem responsabilidades, né? A iniciativa privada tem responsabilidade com o seu lucro.
As falas dos deputados estaduais de Minas, Beatriz Cerqueira, do PT, e Coronel Sandro, do PSL, refletem as visões antagônicas que, em geral, pautam o debate sobre privatização no Brasil. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma comissão extraordinária foi criada só para discutir esse assunto, o que não impediu, claro, que o tema fosse abordado também em outras comissões, em plenário e eventos diversos. As atenções estão voltadas para os impactos da adesão ao regime de recuperação fiscal, que é um plano federal para governos locais em crise financeira. Grosso modo, foi oferecido aos estados um alívio na forma de um prazo maior para pagar suas dívidas com a União, desde que se comprometam a cortar gastos e controlar as suas contas com uma série de medidas. Esse não é o assunto desse Politiza, mas isso é só para te explicar por que a privatização se tornou uma preocupação dos deputados de Minas. É que uma das condições para que o Estado seja contemplado pelo plano é justamente a venda de empresas públicas. E aí, o debate volta à mesma questão. Privatizar é uma boa ideia? Eu sou Graziele Mendes e conversei com um especialista que tem uma resposta básica para essa pergunta. Depende.
Basicamente, eu estou tentando combater a ideia de que privatização é uma forma de você se livrar de maus governos. Não é, é ao contrário. É um desserviço demonizar o setor público, é um desserviço demonizar o setor privado. Daqui para frente, eu acho que o que a gente precisa fazer é um debate mais informado, menos simplista.
Meu nome é Sérgio Lazzarini, sou professor titular do INSPER, da Cátedra Chafiedade de Administração, então eu sou professor de gestão. E que tenho aí me debruçado nos últimos anos, até, digamos, décadas, nessa questão de como lidar com a gestão para impacto social, para projetos públicos, projetos de interesse público, e isso acaba resvalando na pergunta de até quando os governos devem participar de diversas atividades, até quando a iniciativa privada pode entrar, que tipo de parcerias podem ser feitas e por aí vai.
Professor, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, viu?
Eu que agradeço. Obrigado.
Antes da gente começar a falar sobre privatização em si mesmo, professor, eu queria que o senhor desse alguns passos atrás para a gente entender como é que o Estado brasileiro chegou a esse tamanho, dono de tantas empresas com tantas funções. Eu sei que é uma história muito longa, mas se o senhor puder resumir só para a gente partir de um contexto histórico.
Na verdade, é realmente uma tradição brasileira de você ter o Estado muito presente, uma junção de interesses públicos e privados, onde o Estado regula, o setor privado realiza investimentos, mas aí os melhores conectados com o governo, de repente, recebem mais benefícios, em vários momentos o próprio Estado se expande. Então, assim, isso é muito bem documentado, uma obra clássica, por exemplo, Raimundo Faoro, né, os donos do poder, que discute muito isso. De um tempo para cá, a gente teve várias mudanças. Eu retratei essas mudanças no meu livro Capitalismo de Laços. Por exemplo, o período de privatização que nós tivemos durante o governo FHC, que se acentuou durante o governo FHC, começou antes, na verdade, mas foi uma iniciativa de redução do tamanho do Estado, paradoxalmente, muito ironicamente, acabou reforçando, num certo sentido, a presença do Estado, porque você acabou privatizando certas empresas, por exemplo, com forte participação do BNDES, participação de fundos de pensão de origem pública e por aí vai. Tudo isso acabou criando novos canais de entrosamento, de entrada, né, do setor público no setor privado. Isso acabou se reforçando ao longo do tempo. Governos Lula e Dilma, por exemplo, você teve uma grande expansão dos mecanismos de Estado, o próprio BNDES. Forçadamente, tudo isso acabou trazendo problemas aí fiscais, problemas de dívida, a gente teve que até forçadamente fazer um reajuste, um ajuste em alguma dessas estruturas. Por exemplo, o próprio BNDES encolheu bastante. Por outro lado, a agenda aí de privatização de grandes empresas que ainda tá parada.
Professor, hoje o debate sobre o tamanho do Estado e a participação que ele deve ter na economia ou não está politicamente polarizado e sempre partindo da ideia de privatizar ou não. E o senhor defende partir de outras perguntas, né? Outras premissas. Quais são?
Então, eu até tenho feito parceria com agências de pesquisa, levantamentos com a população. De fato, quando você pergunta assim, você é a favor de privatização? Há uma polarização de fato. Assim, um terço diz não, sou contra, um terço diz sim, sou ardorosamente a favor. E você tem aí um terço que fica no meio falando, peraí, depende, né? O que você vai fazer com essa privatização? Então, assim, se você chega e coloca alguns condicionantes a isso, eu falo o seguinte: você é a favor da privatização se você tiver um Estado atuante, por exemplo, órgãos reguladores que vão garantir que os serviços tenham um padrão de qualidade adequado, que você não tenha monopólios privados subsequentes, né? Assim, você privatiza, mas de repente você tem a dominância de uma empresa privada cobrando altos preços. Então, assim, se você coloca esse condicionante para as pessoas, você fala para as pessoas que vai existir um Estado atuante para resolver esses problemas, o grau de suporte à privatização aumenta, fica superior a 50% até 60%. Isso para mim indica que, de fato, discussões muito simplistas, privatiza tudo ou não privatiza nada, pessoas que defendem e que falam o Estado é totalmente ineficiente, tem que sair de cena, outras pessoas que falam que o setor privado é totalmente oportunista e não pode participar em nada, essas opiniões nem, digamos, refletem a população média, né? Assim, a população está interessada em bons serviços, em boas entregas, independente se é público ou privado. Se você disser que existe um privado, mas o privado está com bons padrões contratuais, com metas adequadas, por exemplo, a população se torna mais favorável.
Professor, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas esteve também na Comissão Extraordinária das Privatizações aqui da Assembleia, como o senhor, e ele disse que na área de saneamento, por exemplo, a nossa empresa pública, que é a Copasa, investe menos, cobra mais caro e não entrega o melhor serviço. E as privadas, o contrário, investem mais, cobram mais barato e entregam melhor. Ouça só.
Temos 21 milhões de habitantes, aí eu vou fazer o retrato de Minas. Nós temos 3,8 milhões de mineiros que não possuem acesso à água tratada e quase 6 milhões que não possuem acesso à coleta de esgoto. Dos 853 municípios, somente 4 têm a oportunidade de serem atendidos por empresas privadas. Esses municípios têm um índice de atendimento de 98% na coleta de esgoto e 95% na coleta de esgoto. Enquanto a Copasa está em 70% a 76%, os municípios que têm o privado estão com 98% e 95%. Falar o que é disso?
E ele também criticou investimentos feitos pela CEMIG, que é a nossa companhia de energia elétrica, por maus negócios que a empresa teria feito.
Dos 20 bilhões que a CEMIG gastou para investir em ativos fora do Estado, hoje esses 20 bilhões valem em torno de 8. Ou seja, queimou-se 13 bilhões de reais que poderiam estar sendo utilizados para fortalecer a qualidade da energia para os mineiros.
Professor Sérgio Lazzarini, esses são argumentos comuns de quem defende a privatização, né? De que a iniciativa privada entrega serviços melhores e que governos investem, às vezes, em maus negócios que não deveriam. Em geral, a equação é essa?
Olha, com todo respeito à fala do secretário, o governo é o controlador dessas empresas. Se ele está detectando que há algum problema de má entrega ou preços excessivos, alguma coisa, ele pode agir, né? Ou seja, e ele tem os mecanismos aí de estabelecer padrões regulatórios, tá tudo isso na mão aí dos governos. Podem existir boas estatais, bem geridas. Eu conheço estudos, por exemplo, em saneamento, que mostram que em determinadas condições o desempenho das estatais e das privadas acabam sendo similares, desde que as estatais sejam bem geridas, assim como em vários outros setores. Então, não vejo que esse é o caminho. O caminho é, e sem entrar no debate de quem está entregando e quem não está, como é que está o desempenho destas organizações aqui? Vamos lá, como é que está a qualidade, por aí vai. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade? O que eu posso fazer para introduzir mais competição no sistema? O que eu posso fazer para resolver problemas e por aí vai? E é perfeitamente possível você ter, na verdade, até uma combinação de empresas estatais e privadas. Que, aliás, o novo marco do saneamento caminhou nesse sentido. Então, assim, você fala, olha, vamos introduzir metas, vamos introduzir parâmetros regulatórios e vamos ver quem entrega.
Para além dessa questão da entrega, tem também a questão do acesso, né, professor? Os críticos da privatização normalmente chamam a atenção para isso, de que o fato de que a meta de uma empresa é o lucro e não o bem-estar social. Ou seja, consumidores de baixa renda seriam excluídos do acesso de alguns setores. Isso não é mesmo um ponto importante? Tem jeito de contemplar os dois tipos de preocupação com competitividade, mercado e, ao mesmo tempo, acesso?
Importantíssimo, tá? Até agradeço tocar nesse ponto aí, que é um ponto, às vezes, muitas vezes esquecido no debate. Esse é um grande problema, isso é uma grande questão. E a gente vê, de fato, estudos, até nessa área de saneamento, os estudos têm resultados mistos, assim, na linha de será que o operador privado vai negligenciar áreas remotas, áreas mais frágeis, vulneráveis? Então, tem resultados muito mistos, há evidências que sim, há evidências que não. E quando a gente vai se debruçar nessa discussão, a gente vê que uma variável-chave novamente, né? Se os governos colocam bons parâmetros de regulação, estão monitorando essas coisas, há entregas em áreas remotas que são mais complicadas, pode ser necessário algum tipo de subsídio, subvenção. Para isso existem, por exemplo, as parcerias público-privadas, né, onde você tem algum tipo de contraprestação vinda do setor público e por aí vai. Existem agora os contratos de impacto social que os investidores privados podem ser remunerados de acordo com metas. Então você tem muito mecanismo para lidar com isso. É perfeitamente possível você ter operadores privados com metas de universalização, desde que elas sejam bem equacionadas e monitoradas.
Professor, como é que funciona a privatização de serviços que dependem de infraestruturas complexas já instaladas na cidade, como, por exemplo, energia e saneamento? Do ponto de vista físico mesmo, a empresa passaria tubulações, sistemas paralelos aos que já existem? Como é que se viabiliza isso? Nesse caso, a empresa pode ter concorrente?
Então, esses setores, eles têm uma característica que, em geral, eles acabam sendo monopólios naturais, certo? Então, assim, você instala uma conexão, acaba sendo a própria empresa, tá?
Sim.
Por isso que é muito importante a regulação. Assim, você tem décadas de estudo sobre isso. Seja como que tipo de contrato você coloca, como é que é o preço, qual que é a estrutura tarifária. Existe, por exemplo, uma definição de quanto que o construtor deve pagar para se conectar versus quanto ele vai pagar para operar o sistema, né, para utilizar água, por exemplo. Ah, então, assim, existe um oceano de estudos, de literatura sobre isso. Mas o problema realmente é muito importante, né? Você tem um monopóliozinho natural, vai ter lá um ofertante que você tem que meio ficar em cima.
Há setores em que a gente pode dizer assim que não dá certo uma privatização, porque eles são mais delicados, como habitação, por exemplo, porque se há limite de oferta e excesso de demanda, os preços subiriam, não é isso?
Pois é, aí que tá. Em geral, não há limite de engajamento privado em um serviço público, eu diria qualquer serviço público, tá? O que precisa é uma preocupação para que essa entrega seja efetiva e inclusiva, com qualidade, a um custo razoável, tomando em consideração as camadas mais vulneráveis. O Chile, por exemplo, ele fez um processo de apoiar o engajamento de bancos privados em habitação. Você tem uma dotação orçamentária pública em que você apoia essas empresas privadas, né, tem esse mecanismo chamado de voucher, né?
Uhum.
Ou você contrata as empresas privadas ou você dá algum tipo de compensação direta para os consumidores, né, de residência, que são os vouchers. E com isso, você garante que esses consumidores, esses clientes, vão ter condições de adquirir a sua moradia. O problema que você falou de preço, ele ocorre, na verdade, quando você tem um problema de oferta, tá? Uhum. Então, assim, imagina que eu dê vouchers, transfira recursos para as pessoas alugarem apartamentos, pessoas sem moradia, por exemplo, numa determinada região. Você vai aumentar muito a demanda. Se não tiver um aumento de oferta concomitante, certo? De casas para alugar, por exemplo, os preços, como você falou, vão disparar. Mas esse é um problema de desenho da política. Então, o que nesse caso precisa fazer? Precisa ter uma política para aumento de oferta. E essa política para aumento de oferta, ela pode envolver várias coisas. Ela pode envolver restrições de regulação, por exemplo, para construção em determinadas áreas. Às vezes você tem regulações muito restritivas. E você pode ter também um aumento de oferta por meio de apoio público, por exemplo, parcerias público-privadas, como são recorrentemente feitas. Projetos bancados pelo setor público de criação de moradias, né, de construções e por aí vai. Mas é possível, sim.
O senhor citou aí o caso dos vouchers, que tem sido muito pensado, inclusive aqui no governo de Minas, para a educação, que tem sido muito alvo dessas ideias, né? E o senhor citou aí também o Chile, me parece que não deu muito certo no Chile, não é isso?
É, o voucher em educação realmente no Chile teve problema. A ideia é brilhante, né? A princípio parece muito boa. Fala assim, olha, eu não preciso ter um governo ofertando escolas públicas. Por que que eu não dou um chequinho ou alguma coisa assim para uma família? E ela matricula seu filho ou sua filha numa escola privada e toca o barco. Pois é. Aconteceu no Chile que isso foi implementado durante a ditadura do Pinochet. O que aconteceu foi que algumas escolas começaram a selecionar alunos.
Sim.
E que até cobrar um pouco mais mensalidade. E acabaram sobrando escolas de menor qualidade para as populações de mais baixa renda. É um problema do lado da oferta. Você não tinha vagas suficientes de qualidade para alunos de menor renda. O que aconteceu é que as escolas de maior qualidade começaram a discriminar, a focar em alunos de média renda. Posteriormente, os vouchers no Chile foram mudando, eles foram ficando muito regulados, eles até saíram um pouco daquela ideia, né, de ser um mercado livre, onde as pessoas livremente escolhem as suas escolas, as famílias escolhem as escolas para os seus filhos, e se tornou alguma coisa mais regulada, onde você fala, olha, tem que ter determinado limite de renda e tudo mais. E, na verdade, até uma iniciativa que tem mais evidência de sucesso do que o próprio voucher, são chamadas charter schools, ou as escolas contratadas. O governo contrata operadores privados para gerir escolas, né, com subvenções públicas, e essas escolas são ofertadas para comunidades de baixa renda.
Isso está sendo discutido pelo governo de Minas aqui com grande controvérsia também. Já, né? Também.
É, pois é, eu imagino, por exemplo, essa iniciativa ela recebe muita oposição dos sindicatos de professores. Eu entendo as críticas, aí nós vamos para o outro lado, né? Tem as pessoas que defendem indiscriminadamente a participação privada, tem outras que condenam indiscriminadamente. Primeiramente, eu acho que as duas posições são erradas. Agora, para isso funcionar, você precisa de um governo bem atuante. E mais ainda, por que não deixar essas opções coexistirem? Vamos fazer um teste, então, com essa charter. Vamos ver o que acontece. Aqui no Brasil, nós não fizemos nenhum, até onde eu conheço. E a gente não experimentou. Vários países experimentaram. Existe uma autora...
E deu certo?
Nos outros países?
Sim.
Então, nos outros países, a experiência, ou seja, estudos acadêmicos, análises, mostram que em geral, funciona, tá?
Uhum.
Em alguns casos teve problema, não bateu a meta e por tudo mais, teve algum problema de exclusão, certo? Algumas charters, por exemplo, não incluindo alunos mais vulneráveis, digamos, com determinados tipos de problemas cognitivos, né, de acompanhamento das aulas, alguma coisa assim. Mas, no geral, de novo, quando você tem acompanhamento, metas, supervisão pública, a coisa vai para frente. Então, você tem várias experiências nessa linha. O que que eu acho que é importante aqui? Eu estava comentando sobre a Diane Rabbit, né, que é uma ativista norte-americana na área de educação contra a participação privada em educação. Mas, se você lê os livros dela, ela fala, olha, eu não sou contra a participação privada, diz ela, mas eu sou a favor se esse pessoal entregar e eles atuarem onde mais precisa. Porque, por exemplo, uma crítica é que você coloca a charter e a charter começa a selecionar alunos melhores, mais fáceis de trabalhar, menos vulneráveis, e sobra a situação mais complicada para as escolas públicas. Isso não pode acontecer. Então, a Diane Rabbit fala, olha, desde que a charter opere, trabalhe cooperativamente, pode haver uma transferência de conhecimento do público para o privado, por que não?
E setores estratégicos como, por exemplo, a Petrobras ou o sistema financeiro? Privatizar um banco público, como é que ficariam empréstimos para a população de baixíssima renda? E no caso da Petrobras, um setor estratégico como de combustíveis?
Eu não gosto de falar em setor estratégico e eu nem sei o que é um setor estratégico. Não sei nem definir isso. Sim, vamos colocar a Petrobras. É estratégico o petróleo? Não sei. Nós estamos num momento agora que nós temos que migrar para energias mais limpas, certo? Eu diria que o estratégico é o setor de energia limpa, vamos dizer. Por exemplo, a área de refino, até a área de exploração, pode ser feita perfeitamente por empresas privadas. Os opositores dizem, peraí, mas elas vão lucrar com as nossas reservas de petróleo. Não é verdade, você tem um leilão para explorar as reservas, você tem que pagar para o direito de explorar as reservas. Se o leilão é competitivo o suficiente, o governo vai receber rendas pagas
por esse pessoal para operar as áreas de petróleo. Tá? O que precisa ter é até competição para essas áreas. E, obviamente, uma regulação. Então, não é verdade que a gente envolve ator privado, a gente está deixando de lucrar. Pelo contrário, a gente pode, inclusive, nesse leilão arrecadar recurso e investir em outras áreas. O que a Petrobras pode ter de interessante, possa ser alguma coisa que vale a pena manter, é a parte de pesquisa, em prospecção, né, mais profunda, outros tipos de tecnologias, combustíveis e tudo mais. Existem pesquisas, inclusive minhas, mostrando que, em certos casos, ter o governo como acionista em empresas fazendo pesquisa de longo prazo, muito arriscada, pode ajudar, porque é um capital um pouco mais paciente para entrega de resultado de curto prazo, certo?
E os bancos públicos?
Mesmo assim, é discutido. O banco público, a gente tem... Eu até fiz um estudo sobre a Caixa. Eu, o Marcos Lisboa e o Clênio Barbosa, do Insper, a gente fez um estudo onde a gente se debruçou sobre as várias atividades da Caixa. Então, de fato, o empréstimo para baixa renda é mais complicado. Então, assim, você precisa garantir que o empréstimo vá para quem mais precisa, o setor privado pode não se interessar. O que você pode fazer é ter algum tipo de subsídio público para que você empreste para pessoas de menor renda. Inclusive, você pode fazer algum tipo de leilão entre bancos privados. Então, quem paga mais para ter esse subsídio para entregar para camadas de mais baixa renda? Agora, o que tem que acontecer é monitoramento. Não pode esse pessoal pegar esse subsídio e emprestar para as camadas mais vulneráveis. Então, por isso, precisa ter um monitoramento do Banco Central, seja lá o que for. E aí que reside o perigo, né? Aí você tem que ver se existe capacidade de Estado para fazer adequadamente esse monitoramento. Dito isso, às vezes, você ter esse mecanismo de engajar a empresa privada, monitorar, ele é custoso. De repente, ele pode ser até inviável. No Chile, para camadas muito, muito, muito vulneráveis, de mais baixa renda, eles mantiveram o banco público, o banco Estado, focando nessa camada. Então, como eu disse, você pode ter também esse arranjo que eu tenho chamado de plural, certo? Você tem uma coexistência de público e privado, competindo com incentivos aí pró-eficiência, pró-qualidade e por aí vai.
Professor, todos os seus argumentos a favor de determinados arranjos e participação de empresas na economia vão no sentido de um monitoramento, de um controle, de uma fiscalização do governo, que aí a gente chega na sua ideia de que a privatização precisa de bons governos, não é isso?
Isso, vou lançar um livro que o título já explica todo o argumento. O título é A Privatização Certa, 2 pontos, Por que Empresas Privadas em Iniciativas Públicas Precisam de Bons Governos. Basicamente, eu estou tentando combater a ideia de que privatização é uma forma de você se livrar de maus governos. Não é, é ao contrário, é exatamente o contrário. Privatização é uma forma de você atrair empresas privadas para coisas interessantes, para bons governos poderem se refocalizar em determinadas áreas que podem ser importantes para a população. E para isso, os governos precisam ser ativos competentes, desenhando boas políticas, monitorando as entregas, tendo aí uma total transparência e tendo essa capacidade de dialogar com o setor privado. É basicamente essa ideia. Eu mesmo fiz um estudo comparando casos de sucesso e insucesso de engajamento privado, e a variável que mais aparece relevante é a competência do governo. Tá? Acaba acontecendo uma coisa muito curiosa e engraçada. Se um bom governo quiser, ele tem uma boa estatal. Então, certo. Um bom governo, ele não reclama que a estatal dele não está funcionando e pede privatização. Um bom governo, ele se pergunta por que a estatal não está funcionando e tende a agir. Mas o bom governo também, ele fala, bom, será que eu preciso dessa estatal? Será que eu não poderia refocalizar meus recursos, minhas iniciativas em outras áreas e, de repente, passar essas atividades para o setor privado, colocando parâmetros de regulação? Então, ele coloca essas opções na mesa. É como se tivesse um menu amplo de opções e ele opera naquele menu.
Tá, nos dê um exemplo de quando é que um bom governo foi determinante para uma privatização dar certo e não dar certo, por exemplo.
Então, eu acompanhei, até está descrito no livro, começa no meu livro com esse exemplo, né? Eu acompanhei uma iniciativa muito interessante de participação privada em presídios, que é super criativo, um dos setores mais, talvez, até mais que educação, eu acho.
Controverso, né?
É um setor mais controverso de participação privada, presídios, Prova é que, por exemplo, o presidente Biden, assim que ele assumiu, mesmo nos Estados Unidos, hein? Assim que ele assumiu, poucos dias depois, ele baixou uma portaria terminando contratos com empresas privadas nos Estados Unidos, porque havia alegação, por exemplo, de que essas empresas privadas não estavam controlando violência na prisão ou estavam, assim...
Lá foi alvo de várias denúncias, né? Inclusive corrupção de judiciário, não é isso? Para aumentar a população carcerária.
Exatamente, juízes... recebendo propina de empresas privadas para mandar prisioneiros para prisão, assim, coisa horrorosa, realmente. Estados Unidos até cortou. Aqui no Brasil, muito curiosamente, a gente teve uma experiência muito positiva, que foi no Paraná. Ela começa na década de 90, e final da década de 90, e nós acompanhamos, eu e meus colegas do Inês Pessando Cabral e Paulo Fortunio de Azevedo, nós acompanhamos aí essa iniciativa de prisões, inclusive prisões que estavam na iniciativa privada e depois elas foram reestatizadas, porque um novo governador, né, entrou e, na verdade, reverteu a iniciativa de privatização de participação privada do governo anterior. Então, nós examinamos e funcionou muito bem. Tá? Essas prisões com participação privada, elas tinham uma boa operação, um baixo nível de violência, bom atendimento médico e jurídico para os presos. Se você vê a causa disso, a gente se debruçou bastante, é que, novamente, perdão se eu estou sendo repetitivo, mas acho que essa é a grande ideia, o governo estava muito atuante. Havia uma área pública muito técnica que pensava os padrões, né, assim, do como tem que ser feito esse contrato com os caras privados. Havia um monitoramento dentro da prisão. Então, havia um supervisor público atuando junto com a empresa privada. Aí muita gente vai pensar, peraí, por que que não tem corrupção? Por que que a empresa privada, então, não corrompe o supervisor público que tem que fazer vista grossa em potenciais desvios, coisas mal feitas? Então, aí que tá. As prisões eram monitoradas não só pelo governo, mas também por entidades, ONGs, né, entidades externas, mídia, né, assim, a mídia é muito atuante, se tinha alguma rebelião, alguma coisa assim, isso era rapidamente disseminado.
Uma participação ativa da sociedade civil.
Exatamente. E também os supervisores eram escolhidos a dedo, eles tinham um salário extra, eles sabiam que se eles fossem pegos em algum tipo de arranjo ilícito, eles perderiam esse cargo adicional, essa função extra, e eles perderiam essa remuneração adicional, que era muito boa, e por aí vai. Então, tinha uma sequência de mecanismos que ajudou a melhorar, a suportar o processo. Volta de novo na minha observação. A questão é se você tem bons governos aí capazes de dialogar e engajar adequadamente a iniciativa privada. A gente tem aprendido também pela experiência internacional que governos não são assim uma coisa monolítica, né? Não são assim um continente que todo continente é ruim ou é bom, ou ele está, né, em boas condições, ou seja, o governo ele é melhor entendido como ilhas, tá? Eu tenho um departamento, eu tenho um ministério, uma secretaria, de repente eu tenho uma organização pública, vamos supor, quer dizer, em geral o governo não está lá muito bem, mas por acaso eu tenho uma unidade na área regulatória, na área de saneamento, na área, sei lá, de transporte público, e está operando muito bem com técnicos e assim por diante. Essa é uma área de reforço de competências públicas, de repente essa área pode até ensinar para outras áreas do governo. Então, assim, ir reforçando essas competências, né, públicas, ter pessoas muito boas e por aí vai. E, não menos importante, ir acompanhando e coletando dados, abrir para pessoas externas, fazer análises, porque até você abrindo os dados, as pessoas fazem as análises para você, os governos, os legisladores, nem precisam se preocupar muito. Sempre vai ter aí um aluno de mestrado ou doutorado, ou um professor, ou alguém, aí é uma consultoria que vai fazer algum tipo de análise, tá? E muito interessante. E o legislativo, aproveitando aqui, tem um papel fundamental nisso. Como? Para permitir, né, para criar, para ter essa discussão sobre esses parâmetros regulatórios, permitir com que você tenha condições de atrair pessoas muito capacitadas para o setor público, por aí vai, dar mais autonomia para essas pessoas, para que elas não recebam interferência direta do governo em exercício, para que não venha um novo governo, troca tudo e abandona a unidade. Por exemplo, o exemplo que eu dei da unidade de parceria público-privada, eu acho perfeitamente salutar que o legislativo, por exemplo, tem um marco que diga que o Estado precisa ter uma unidade para lidar com colaborações público-privadas mais permanente, como uma agência regulatória mesmo, com pessoas com mandatos não coincidentes com o ciclo político, por aí vai. daqui para frente, eu acho que o que a gente precisa fazer é um debate mais informado, menos simplista. Tá? Eu acho que é um desserviço demonizar o setor público, é um desserviço demonizar o setor privado, é um grande desserviço não deixar que a gente faça experimentos, não que você tenha participação privada para todas as áreas, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer um estudo, vamos fazer um acompanhamento aqui e vamos ver o que dá. Então, eu acho que a gente tem que ter um debate mais informado, mais plural. O setor político tem que se envolver, então eu parabenizo aí essa iniciativa aí de vocês. E eu tenho que entrar com esta mentalidade no debate. Olha, público, qual a vantagem e desvantagem? Privado, qual a vantagem e desvantagem? Dá para fazer uma colaboração público-privada entre eles, vantagem e desvantagem? Ou seja, eu tenho que entrar com essa cabeça muito aberta. Se eu já entrar, privatiza tudo ou privatiza nada, já está errado por definição.
Você ouviu Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, em mais uma edição do Politiza. Eu, Graziele Mendes, fiz o roteiro e entrevista, edição e sonorização de Breno Rodrigues, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do nosso podcast estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.